Na coluna Economia e Finanças, Alexandre Lages fala sobre a queda da taxa básica de juros, a Selic, ontem. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Alexandre. Então vamos lá, vamos trazer aí esse corte da Selic anunciada ontem pelo governo.
Sim, trazendo o corte que ocorreu ontem, né? Da Selic, a taxa de juros de referência da economia brasileira, num corte de novamente 0,5, né? O que leva de 11,75 para 11,25 a taxa básica Selic, que é o sistema de liquidação e custódia. Não surpreende, o mercado já esperava que houvesse essa redução, e o próprio Banco Central já tinha sinalizado na outra reunião do Copom que isso ocorreria. E o mercado reagiu bem justamente porque as expectativas foram cumpridas, né? Não houve nenhuma surpresa dessa vez. O que é importante aqui é saber que o índice ele já chega ao patamar igual, é o menor patamar desde março de 2022. Então nós temos aí várias quedas consecutivas e que, né, é um bom sinal, uma boa referência aí para o mercado do que esperar para esse ano aí.
Alexandre, como o mercado reagiu a essa notícia?
Veja, como que o mercado reagiu a esse corte? Como já era esperado, não houve surpresa, né? Então, as bolsas acabaram subindo, o dólar caiu bem pouquinho, mas caiu. E o que mostra é que a economia está no caminho que foi traçado anteriormente, né? Todos os economistas aí avaliam que o que mais importa dessa reunião do Copom é a sinalização de mais cortes, todos aí de 0,5, né, nas próximas reuniões. O que significa é que nós teremos uma taxa de juros menor, evidente, mas ainda numa velocidade cadenciada, vamos dizer assim, né, regular, e que mostra ainda essa política monetária contracionista, restritiva. Justamente porque há uma dúvida de que a inflação vai continuar caindo e que o governo consegue atingir a meta de inflação do ano. Então, essas expectativas e a dúvida sobre essas expectativas é que fazem com que o Banco Central não queira acelerar a queda, né? Não queira aumentar em mais 0,5 a queda mensal da taxa Selic. Como a gente já comentou, né, em outras ocasiões aqui mesmo, a taxa de juros, ela caindo, vai ter pouco efeito na economia atual, né? Vamos dizer assim, imediatamente. Existe um delay aí de no mínimo 6 meses para chegar à economia real essa queda. Significa muita coisa? Sim, significa, porque vai ter uma mudança sim, de postura dos agentes econômicos. A própria demanda mesmo vai ter um efeito sobre a demanda, sobre os investimentos, sobre o endividamento das pessoas, todas positivas, né? E isso é de acordo com o novo traçado aí de uma inflação sob controle.
Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o economista e professor Alexandre Lages. Ele que fala sobre o corte na taxa básica de juros. Alexandre, este corte trará efeito no mercado e nos ativos financeiros?
Sim, claro. Voltando a detalhar, né, o que isso significa efetivamente, as pessoas que procuram crédito vão ter acesso a crédito mais barato, né? O financiamento de imóvel, comprar um carro, comprar bens, você tem uma taxa de juros menor, e aí, lógico, sobra, é como se sobrasse teu dinheiro para consumo, porque o teu endividamento sendo menor, você gasta menos para comprar os bens, né? Isso dá um fôlego para o consumidor, então é uma ótima notícia. Para o ponto de vista da relação de investimento, que tipo de investimento, naturalmente, com uma queda contínua da taxa de juros, alguns tipos de investimento passam a ser menos atrativos, né? Principalmente aqueles de renda fixa. Isso que acontece é uma migração para investimentos de maior risco, né? Das rendas variáveis, por exemplo, né? Isso ocorre por quê? Porque as taxas sendo menores, você tende a não ganhar nessa taxa de renda fixa. O risco passa a ser mais importante nas variáveis, né? No rendimento variável. Então, espera-se sim uma migração, né? Do tipo de investimento financeiro.
Alexandre, esse corte ele trará efeito no mercado e nos ativos financeiros?
Então, lembrando que, no momento, o foco maior, né, do Copom, do Comitê de Política Monetária, é justamente a inflação. Então, como nós vimos no ano passado, a inflação, né, sob controle. Lembrando que a meta agora de 2024 é de 3% ao ano. Então, né, nós temos a tolerância assim, de um pouco para cima, um pouco para baixo, mas a meta é essa. E, mesmo existindo a dúvida, por isso a parcimônia na redução de 0,5 em escadinha, vamos dizer assim, né, para os próximos meses, é a sinalização da Selic do Copom. Lógico, não é só a inflação que determina essa queda. Nós temos aí vários outros fatores. Vou citar alguns só para as pessoas terem uma ideia, né, de como o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele visualiza a economia, né? Nós temos a questão do aquecimento econômico, nós temos também as relações de dólar, as empresas, o PIB, própria geração de emprego, o aumento da renda, as questões de inflação, como lógico, né, como é o principal. Variáveis externas influenciam muito, principalmente os Estados Unidos, com a moeda, com a capacidade de atração maior, né? Então, a economia externa tem um peso muito grande na definição, e justamente por isso também que não se aumenta esse processo de redução, né? E como dito também em outra ocasião aqui mesmo, não se pode fazer quedas maiores, né, na taxa Selic, não que seja proibido, mas isso pode gerar um efeito inverso, pode até patrocinar um aumento de inflação, já que você propiciando maneiras de consumo mais fáceis, né, para uma demanda reprimida como é a brasileira, e não patrocinando ou não fomentando investimentos das empresas, da indústria, não tendo produto na mesma proporção que aumenta essa demanda, pode sim gerar inflação. Então, por isso a cautela é importante nesse momento.
Chegando agora, nós estamos conversando então com o economista e professor Alexandre Lages, e ele que fala sobre o corte na taxa básica de juros ontem. Alexandre, o que esperar no consumo com a Selic em 11,25% aí ao ano?
O que nós podemos esperar com essa redução da taxa Selic, com um novo salário mínimo que passa efetivamente a vigorar hoje, com uma perspectiva de redução de inflação. Então você veja aí três apostas, né? Não só de aumento de renda, como diminuição de preço, como redução de endividamento, que favorece o consumo. Então se espera que o consumo tenha efetivamente um efeito maior esse ano no PIB brasileiro. Isso é ótimo, porque, como já dito, no brasileiro com a demanda reprimida, né, você podendo consumir mais, e aí sim, né, chama-se atenção para um consumo consciente, evitar endividamentos, mesmo que o endividamento seja menor em termos de custo, né, com uma redução de juros, a gente já apontou que isso demora um pouco para chegar no mercado. Então, você tendo esse cenário de consumo favorável, nós podemos ter um PIB maior, sim, para esse ano. Né? Espera-se que isso aconteça, até porque o próprio Copom já sinaliza que essas reduções vão permanecer. Então, agora é apostar ainda numa inflação menor e que esse poder aquisitivo seja real mesmo no bolso do consumidor. Porque à medida que você diminui o preço e aumenta a renda, você tem um ganho na qualidade de vida das pessoas. Isso é ótimo.
André, e o que pode atrapalhar aí uma contínua redução?
Enfim, o que é importante salientar é que essas reuniões do Copom, essa redução da Selic, não existe uma previsão até quando vai continuar essas quedas. Então, o que você tem é uma previsão no curto prazo. Isso é importante dizer, por quê? Porque existe um entendimento que no mundo a inflação esteja, né, indo para patamares controláveis, isso pode ter uma flexibilização das políticas monetárias no mundo todo. Então, você tem aí uma melhora do cenário econômico e, lógico, mais aumento de demanda. Então, do ponto de vista econômico, perfeito. Agora, existe um alerta ainda nas questões políticas internas no Brasil, principalmente ainda sobre os gastos do governo, superávit primário, meta de superávit primário para esse ano. Enfim, são questões que nessa reunião do Copom não foram colocadas na mesa, mas sempre tem a sombra de que isso possa prejudicar a economia, talvez aí no médio prazo. Se o governo continuar sinalizando que ele não consegue ter controle sobre o orçamento, isso pode sim representar aumento de inflação, né? Até porque o governo é um grande comprador e ele tem sim um papel importante na política monetária e na condução desse dinheiro no mercado. Isso pode vir a ser prejudicial não só para a atração de mercado estrangeiro, né, de capital estrangeiro, como a instabilidade interna pode sim gerar inflação e fuga de capital. Então, um alerta aí sempre bom deixar claro.
Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN Ponta Grossa e até a próxima quinta-feira.
Eu que agradeço. Até semana que vem.